Senhoras e senhores, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça aferição de quórum.
Vereador Guizier José Borges, vereadora Celiane SOS, vereador Hamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Frederico Godoy, vereador Eli Rosa, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicita a primeira secretária, o vereador André Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 6 dias de junho de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 81 de 2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe título da dona Polina ao senhor Eduardo Coelho Seixo de Brito e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 82 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindola, institui o dia municipal da família no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 15 do mês de maio, da outras providências. Projeto de lei complementar número 83 de 2022, de autoria do prefeito, autoriza o chefe do Poder Executivo a permutar área integrante do patrimônio público municipal por área particular de forma específica. Projeto de decreto legislativo 84 de 2022, de autoria da vereadora Cleide Lara, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina Celiane Maria Santos, Celiane da Estrela, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 85 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindola, cria a carteira de identificação da pessoa com deficiência no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 86 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindola, cria carteira de identificação de pessoas de transtorno de espectro autista no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 87 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindola, altera e acrescenta dispositivos na lei 3.851 de 2016, que institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, para fim de incluir Abril Azul no calendário oficial do município. Projeto de lei ordinária número 88 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindola, altera e acrescenta dispositivo de lei 3.898 de 28 de dezembro de 2016, que institui no âmbito do município de Anápolis política pública para garantias, proteção e ampliação dos direitos de pessoas com deficiência e autismo e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 89 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindola, institui o programa de vacinação domiciliar à pessoa com deficiência ou idoso restrito ao domicílio, no âmbito do município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 90 de 2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolino ao senhor Valto Elias de Lima e da outras providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente. Usaram a palavra José Fernandes, Jean Carlos, João da Luz, Domingos de Paula, Souza e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 66 de 2022, De autoria da vereadora Cleide Lara, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao major da PM Moura, Vanderlei Alves Moura, e da outras providências, aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 55 de 2022, de autoria do vereador Luzimar Silva, torna utilidade pública a Associação para o Melhoramento do Bairro Santo Antônio e dá outras providências, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária número 74 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, altera a lei 1204 de 12 de junho de 1984, que dispõe sobre o regulamento do serviço de táxi do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Usou a palavra pela ordem, cabo Fred Caixeta. Houve votação de requerimentos, inscrições, indicações e moções. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos e João da Luz. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de junho, em horário regimental. Projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 91 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor tenente-coronel Leandro Ricardo da Silva e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 92 de 2022, do Prefeito Municipal, altera dispositivos da Lei 3.811, de 29 de dezembro de 2015, e reedita a Lei 2.795, de 26 de novembro de 2001, a qual cria a Bolsa de Publicações, e a Lei 3.644, de 21 de novembro de 2012, que cria a Bolsa Cultura no município de Anápolis. Correspondências. O vereador Hélio Araújo justifica sua ausência na sessão devido à agenda externa em Goiânia. A vereadora Cleide Lari justifica sua ausência na sessão de hoje por motivo de agenda externa. E o vereador Luzimar Silva também justifica sua ausência nas sessões de terça e quarta-feira, por motivo de força maior. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através do Web TV. Registrando a presença em plenário de Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, e Evaristo Pereira, que não é irmão do Newton Pereira, jornalista e âncora da Rádio São Francisco. Sejam bem-vindos aqui ao plenário, à segunda sessão ordinária do mês de junho. Bem, nós não temos inscritos no pequeno expediente, vamos direto ao grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, já para fazer uso da palavra por até 10 minutos, vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhoras e senhores. Comentar aqui, nosso presidente, comentando toda a mesa. Comentar aqui também, meu amigo, vereador Eli Rosa, comentando todos os novos vereadores. Comentar aqui, apresentando a todos da comunicação, doutor pastor Evaristo Pereira. Comentar também a todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester e também pelas redes sociais e o canal no YouTube da TV Câmara. Bom, o que me traz essa manhã é falar de três leis aprovadas semana passada, sancionada pelo nosso prefeito Roberto Naves, que é a Lei 4.203, que é o colar de gerações. O colar de gerações, ele já vem num projeto internacional, trazendo aí a conscientização e identificação das pessoas com alguma deficiência oculta. Qual é essa deficiência? Entre ela, o autismo, colite ulcerosa, fobia, com TDAH e outros. Dentre as deficiências, também alguns transtornos. E esse colar, desde que com acompanhante a criança, poderá também facilitar ali as orientações em algum expedimento de atendimento, em algum comércio, banco, lotérica ou outra, para que haja um atendimento prioritário para essas crianças. Mas tendo em vista que esse colar também poderá ser usado por adolescentes, jovens e adultos que têm algum transtorno no segmento também do TDAH, TDA, disléxico, dispraxia e outros. Também quero mencionar com alegria a Lei 4.201, que torna-se todo dia 21 de março, Dia Municipal de Conscientização da Síndrome de Down, trazendo respeito e as políticas públicas para as pessoas que têm a síndrome de Down em nosso município. Também não poderia deixar de falar também e apresentar para a nossa comunidade evangélica e com muita alegria apresentar o projeto foi passado para essa casa de lei e agradecer também os nobres pares e a minha diretora, né, da comenda Pastor José Brandão Porto, né, esse homem que foi um ícone em Anápolis e quando chegou aqui em Anápolis, a sede da Madureira, ali onde hoje é a Catedral das Assembleias de Deus, foi referência em um trabalho empunhado aos seus punhos, aonde pôde construir. E tendo em vista essa representação, e eu com prazer posso dizer que foi meu amigo, né, da minha adolescência, da minha infância, né, e com muita alegria, lembro ainda do timbre de voz dele, que quando eu pregava ainda adolescente, ele falava assim, irmão Hamilton, que palavra abençoada, viu, Nilton Pereira? Mais ou menos assim o timbre de voz dele, não era? E aí, hoje, com alegria, nós temos a comenda pastoral, Pastor José Brandão Porto, que vai trazer, né, os pastores do município ao reconhecimento pelo serviço prestado, tanto na linha espiritual quanto social, e mostrar de fato que também há um reconhecimento no nosso município, né, com um título de tal expressão que é uma comenda. Então, fazendo aqui a menção dessas três leis que foram aprovadas, a Lei 4.203, que é o colar de girassol, identificação para as pessoas com deficiência oculta, a Lei 4.201, Dia Municipal de Conscientização da Pessoa com Down no nosso município, e a Lei 4.202, que é a comenda Pastor José Brandão Porto. Também, aproveitando a oportunidade da minha fala, quero mencionar aqui o nosso empunho, o nosso trabalho, o qual temos dedicado à região norte de Anápolis. Né, com alguns indicativos e requerimentos, né, nós pudemos também recentemente caminhar para a Secretaria de Obras, ao secretário Delano, um requerimento que vai trazer para nós a que posicionamento estão as obras ali no Ana Carolina. Já tive várias reuniões com ele ali na Secretaria de Obras, e ele falou, nós já estamos caminhando já para a pavimentação, mas a população sempre tem nos comunicado que a obra ainda está em déficit, em atraso, conforme está no cronograma que está na placa ali, né, que está exposta para toda a comunidade, né, a data de início e a data de termo de obra. Então, essa semana ainda, vários moradores me procurou e dizem, olha, está complicado aqui, porque a poeira, né, tem subido tanto que as crianças estão com algumas condições respiratórias em déficit. Por isso, encaminhamos esse requerimento, trazendo aí, né, uma orientação para a população. Estamos buscando aí a resposta, e de fato, não só a resposta, mas que haja as finalizações daquela obra, para que haja uma qualidade melhor de vida para aqueles moradores ali que há tanto tempo estão esperando e almejando. As fluviais já foram realizadas e agora estamos aguardando as pavimentações. Quero também aqui comunicar que nesse final de semana, no sábado, aconteceu o CONUFAD, Congresso Nacional da União Feminina das Assembleias de Deus, em apenas um dia com o tema Um Novo Dia. Estevam presente vários irmãos e foi um momento de muita alegria, né, onde o coral CONUFAD abrilhantou aquele congresso. Esteve conosco ali o vereador João da Luz, né, e eu com muita alegria posso dizer que ficou linda aquelas rosas, né, daquelas irmãs louvando ao Senhor, aproximadamente 1.000 vozes, aonde a minha esposa tem o privilégio de ser a maestrina daquele coral, a cantora maestrina Janaína Ataíde. E com muita alegria também recebemos algumas autoridades, pastor João Campos, esse que tem olhado para a cidade de Anápolis com muito carinho, presidente do Republicano do Estado de Goiás, onde tem destinado várias emendas, inclusive destinou emenda para assistência social ainda em janeiro desse ano, mais de 500.000 para compras de cobertores do nosso município. E dentre outras emendas para o terceiro setor, né, para as casas de amparo, né, as pessoas que são usuários psicoativos para o nosso município, várias casas puderam receber do terceiro setor. Também esteve conosco o pastor deputado estadual Rafael Gouveia e o missionário do Jocum, jovens missionários, ex-prefeito de Aparecida, Goiânia, o missionário Gustavo Mendanha. Então foi um momento muito importante para a comunidade evangélica napolina, né, o Congresso Nacional da União Feminina. Bom, pessoal, com alegria eu quero falar do nosso programa que acontece todo domingo na Rádio Imprensa de Anápolis, às 10 horas da manhã, e apresentar aqui ao público gospel napolino, aqueles que querem participar do Anápolis em Cristo, onde estará a cantora Isadora Pompeu e o DJ PV, você tem a oportunidade ainda, nesse próximo domingo, concorrer à sua entrada. Estaremos ali sorteando nosso programa, que é às 10 horas da manhã até meio-dia, na Rádio Imprensa de Anápolis, 104,9. Estará conosco o Mosley Alencar, que está realizando esse evento junto com a Jesus Entretenimento, e também estará conosco os cantores Lucas Ueric, Lucas Wallison, Daisy Kelly e Luiz Cerqueira. Um programa voltado para a divulgação desse evento, onde nós teremos não apenas um show, mas um momento de intercessão pela nossa cidade, um momento de busca e um momento de palavra que possamos conhecer melhor e entender melhor os planos divinos. Então, Anápolis em Cristo, um evento que vai acontecer agora nesse dia 15 de junho, às 20 horas, ali no Jockey Club, a comunidade evangélica em Anápolis, levantando um clamor em prol do nosso município. Por isso, quero convidar a todos que participem conosco, 10 horas da manhã, programa Reamilton Espíndola, na Rádio Imprensa de Anápolis, 104,9, o Esquenta do Anápolis em Cristo, com a participação também do pregador Evandro Mesquita. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, bom dia, nobres pares, imprensa aqui presente, na pessoa do professor Newton Pereira, mas quero cumprimentar especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester. Presidente, chega hoje a essa casa o projeto de lei 092 do Poder Executivo, que altera, que amplia o valor do Bolsa Cultura. Quero comentar sobre a importância desse projeto. O Bolsa Cultura contempla adolescentes e adultos que promovem cultura, que fabricam cultura, ativistas culturais, artistas anapolinos. Quando a gente valoriza o artista anapolino, a gente cria possibilidades para que eles possam viver de cultura e para que eles possam reproduzir em seus ambientes culturais. Quando a gente investe no artista anapolino, a gente investe em geração de emprego e renda, nos arranjos produtivos locais, a gente valoriza quem produz cultura na cidade. É claro que nós esperamos que um dia as bolsas sejam muito maiores. É claro que nós queremos que os artistas não tenham que ter 2 ou 3 empregos. É claro que nós desejamos que os artistas sejam valorizados, os artistas da música, do teatro, da cultura, da dança, do hip-hop, de todas as manifestações artísticas. Outro dia nós participamos e ajudamos a promover o primeiro encontro de fiandeiras e tecelãs de Anápolis. Na última semana nós visitamos também o hip hop e produzimos ali algumas ações. Então, à medida que a gente valoriza a cultura, a gente avança. Vereador?
Obrigado, professor Marcos. Eu não poderia pedir uma parte nessa fala do senhor, porque eu acompanho o trabalho do senhor aqui nessa casa, o senhor que é um vereador, que a gente chama o vereador do diálogo. E esse diálogo que o senhor tem com o executivo tem trazido resultado positivo pelas causas ao qual o senhor luta aqui no município de Anápolis. Prova disso, esse projeto que vai ser com certeza aprovado aqui hoje, que o senhor teve uma ampla discussão com o executivo para poder a classe ser contemplada. Então, o senhor está de parabéns, por, mesmo sabendo que o senhor é um vereador dito de oposição, mas o senhor tem um diário permanente para poder atender as demandas a qual o senhor luta aqui no nosso município. Então, parabéns pela conquista, pela luta. E aqui na casa tem que ser dessa forma mesmo. A gente tem que ter a inteligência de fazer a parceria para as coisas acontecerem na nossa cidade. Então, o senhor está de parabéns.
Obrigado, vereador. O nosso foco é na política pública, é que as coisas aconteçam. Então, você, artista napolino que nos ouve hoje, você que recebe o Bolsa Cultura, um avanço hoje no sentido de que a gente amplie o valor. É o que eu disse, a gente sonha que seja um avanço cada vez maior. E a gente continua trabalhando para isso. Quero registrar também o avanço aqui do nosso trabalho no aumento das vagas de professores P4 e P5 na rede municipal. Hoje nós temos 1.852 professores P4 e 240 serão inseridos agora nesse nível. E nós temos 21 professores P5, mestres, e serão assinados mais 35. Isso é valorização do professor. Claro que a gente defende muito mais avanço, muito mais direitos, muito mais qualidade de vida no trabalho, reforma das escolas, agora a reconstrução da escola municipal Pedro Ludovico Teixeira, na Vila Jaiara, mas continuamos trabalhando assim, de maneira séria, honesta, direta e concentrada para conseguir avanços para a população anapolina. Obrigado, presidente. Um bom dia.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do vereador Domingos de Paula, meu amigo. Cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. É uma alegria falar com vocês. Confesso, presidente Leandro Ribeiro, se o senhor fosse deputado federal, com certeza o senhor não deixaria essa lei 4.188/2021 ser aprovada. Essa lei é uma lei de iniciativa do Executivo, o presidente Bolsonaro, que encaminhou essa lei para o Congresso para analisar. O que, que trata essa lei? É a respeito de você, dos bancos, poderem penhorar, as instituições financeiras poderem penhorar o único bem seu mais precioso, que é a sua moradia. Vereador Eli, presidente Bolsonaro encaminhou essa lei para o Congresso. Quero falar para vocês que eu sou simpatizante do Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro. Mas se eu tivesse lá como deputado também, Leandro, era pau nessa ideia. Não ia permitir nunca que um projeto desse fosse aprovado na Câmara dos Deputados. O seu único bem, certo? De repente você entrou em condições difíceis, financeiras, e que o Brasil, nós sabemos que tem instabilidades econômicas, e aí você tem o seu único bem aonde você mora, o banco leva você para a justiça e o juiz manda você sair da sua única casa que você tem, a casa que protege você e a sua família. Me desculpe o presidente Bolsonaro, viu, com todo respeito. Qual é a intenção, qual que é o interesse do presidente Bolsonaro em apresentar um projeto de lei desse no Congresso e aprovar permitindo os bancos e qualquer outra instituição tomar o único bem, um bem mais precioso, que é a sua moradia. E a pessoa, de repente, poder penhorar o seu bem, a moradia, em virtude de uma dívida.
Uma parte.
Eu vou encaminhar, eu vou providenciar, viu, Leandro, presidente Leandro. Nós vamos providenciar uma moção de repúdio. É uma moção de repúdio ao presidente Bolsonaro por essa ação? Qual é o interesse que está por trás? Qual que é o interesse que está por trás disso? Assim, eu sei que a Anápolis tem muitos simpatizantes de Bolsonaro, eu sou simpatizante de Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro, mas é inadmissível um absurdo desse. É inadmissível. Dá vontade de fazer igual o Jackson Charles. Pau nessa tribuna! Pelo amor de Deus! Como é que traz um projeto desse pro povo brasileiro? O povo brasileiro precisa de reagir. Entendeu? Com uma lei dessa. Vereador Jean Carlos, por gentileza.
Obrigado, João. Parabéns. Vejo que o senhor está atento às demandas e às causas relevantes e dos projetos que está tramitando no Congresso que influencia diretamente na vida do cidadão. Então o senhor está se credenciando mesmo a ser um deputado federal. Porque esta é uma observação que, de fato, eu faria, que eu ouvi, inclusive, na Hora do Brasil. Uma lamentável decisão. O único, o patrimônio próprio, a moradia própria, a segurança das famílias estão colocadas agora em xeque, em risco, por esse projeto. Já não investiram no programa de habitacional. Já praticamente não houve investimentos, como Vossa Senhoria mesmo trouxe a essa tribuna. De forma muito modesta, né? Não tivemos aí a faixa 1, os créditos em favor do programa habitacional. Agora, pior... Quem tem, pode, né, por um viés aí de dificuldade financeira, vir a perder o seu imóvel, a sua garantia de dignidade da sua família. E por que, vereador João da Luz, o senhor foi feliz? O senhor mesmo falou, para servir interesses de bancos financeiros, porque a política econômica atual é prestigiar os grandes bancos e nada do que pregou está sendo realizar. Na verdade é isso, favorecer as instituições bancárias e preterir o cidadão. Cidadão, ninguém quer, que aqui é a favor de caloteiro, não. Mas infelizmente, nós estamos vivendo, por exemplo, um problema econômico tão grave que as pessoas entram em endividamento. Infelizmente, acabam muitas vezes tendo situações de insolvência civil, ao invés de falência, que seria o caso das empresas, das pessoas jurídicas, a insolvência civil. E a única coisa que é preservada pela lei é uma exceção à perurabilidade, o bem de família. Estão querendo acabar agora. Então, eu não sei que defesa da vida, da dignidade social é essa, que coloca em risco, inclusive, a própria moradia.
Boa parte,
parabéns pela pauta aí, e eu estou com o senhor.
Boa parte, vereador João.
Vereador Jacques, por gentileza.
Primeiro, quero agradecê-lo pela exemplificação do tapa na tribuna. O senhor tem razão. Tem que ser bravo mesmo na tribuna. Mas eu quero aqui, vereador João, dizer da falta de responsabilidade desses deputados que estão ao lado do presidente da República, da falta de incoerência do presidente da República, acabando com a garantia jurídica no nosso país. Viu, vereador Jean? Isso é que é pior. Um imóvel que às vezes já está alienado com o financiamento do sistema habitacional, perde agora o seu valor com essa lei. Ou seja, cadê a garantia jurídica de quem está fornecendo o recurso para essas pessoas? Então, assim, olha, cada atitude tomada no Congresso Nacional, encaminhada pelo presidente da República, ela nos deixa muito preocupados e demonstra que nós temos um Estado, ou seja, nós temos um sistema muito diferente daquele que a Constituição rege. Nós não somos monarquia, nós somos um país democrático, nós não somos parlamentarismo. Nós precisamos rever essas questões, essas atitudes incompetentes, irresponsáveis desse presidente da República, que fica mentindo para a sociedade, dizendo que é bom e acabando com a sociedade brasileira. O senhor está de parabéns com essa fala.
Obrigado, vereador Jacques. Eu queria só dizer que essa atitude, essa realmente foi uma bola fora. Porque nós sabemos que tem vários meios de você cobrar uma dívida. E hoje o sistema jurídico, nós temos hoje várias formas de você estar reavendo e cobrando uma dívida, tanto bancária, qualquer outro tipo de dívida. A lei hoje, a legislação, ela permite os bancos acionar juridicamente, menos tirar um bem precioso, que é a sua moradia. Eu acho que essa bola foi uma bola fora tremenda do presidente Jair Bolsonaro. E com certeza, ele vai perder muitos votos com essa lei, viu? Com certeza, vai perder muitos votos.
Boa parte, vereador João.
Vereador Fred Cacheto, por gentileza.
Vereador João, obrigado pela parte, né? Esse projeto que foi aprovado até já em primeira instância lá na Câmara dos Deputados, eu acho que o senhor deveria dar uma lida melhor também nesse projeto, né? Não é que eu esteja de acordo com as palavras, da forma como o senhor usou, qualquer pessoa seria contra. Qualquer pessoa seria contra. Mas, no projeto lá que prevê que é a compra da casa como garantia, é lógico que poderia ser piorada mesmo. Se ela foi comprada, se aquele crédito foi aberto com a casa como garantia, por que não? Outra coisa, o senhor que é um construtor.
Vereador Fred Cacheta,
só um minuto.
Por gentileza, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu tenho uma casa, certo? E por algum motivo eu contraio uma dívida junto ao banco. O que que o banco pode fazer agora, Fred Cacheta? O que que ele pode fazer? Ele pode acionar a justiça, porque a pessoa talvez por algum motivo não deu conta de pagar, e ele pode penhorar esse bem, vender do jeito que ele quiser, e não devolve nem o dinheiro que ele tem direito da casa em virtude da dívida.
Tá bom.
O vereador Fred Cacheta, o senhor vai poder falar em outra oportunidade. Eu já concedi a fala para o senhor. Agora, isso é um absurdo, vereador Fred Cacheta. O senhor vai ter a oportunidade de fazer a defesa que o senhor quiser. Mas é um absurdo, isso é um tremendo absurdo. Bola fora do Jair Bolsonaro, querendo tirar a casa, as casas das pessoas, das famílias. E ele fala que defende família. Então, para mim, isso foi um absurdo, uma bola fora tremenda do Jair Bolsonaro. Obrigado, devo a palavra, presidente.
Um minuto de réplica.
Obrigado, vereador João da Luz. Concedeu um minuto de réplica ao Fred Cacheta.
O vereador João me deu a parte, mas não deixou falar. Então, não era melhor não ter dado a parte. Mas tudo bem. Ele também não observou que no projeto, se a pessoa dá a garantia, automaticamente os bancos diminuem a taxa de juros. Automaticamente. Vai facilitar ainda mais a compra do imóvel com a taxa de juros menor. Outra coisa que o vereador João poderia me responder, como construtor, se as casas de aluguel dele, o cara não pagar o aluguel, ele vai deixar continuar morando? E casa de aluguel ainda é a pessoa menos favorecida que não conseguiu um empréstimo. Será que ele vai continuar a deixar a pessoa que não paga o aluguel das casas dele continuar morando? É uma pergunta que eu deixo aí no ar aí. Muito obrigado, eu vou parar.
Obrigado, Fred Cacheta. Um minuto de tréplica ao vereador João da Luz.
Só para esclarecer o vereador Fred, é o seguinte, quando você compra uma casa e que o banco financia, a casa fica alienada. Ela fica como garantia alienada. Nós estamos falando aqui de casas que não estão alienadas. E outras dívidas, qualquer outra dívida que você contraia com o banco, não é casas alienadas. Se ela já está alienada, ela não pode ser penhorada para outra finalidade. E eu não tenho casa de aluguel, graças a Deus. Essa dor de cabeça eu não carrego ela.
Obrigado, João da Luz. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia você que nos vê aí pela TV Câmara, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do meu amigo Lucivan Machado. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nessa manhã é para fazer um convite especial a toda a população anapolina e também esta casa, né, a cada um dos pares. Nesse dia 11, sábado próximo, vai ser realizado ali no espaço Beira Rio, um encontro, né, Movimento Desperta Goiás, um grande evento, onde o governador Marconi Perillo vai estar presente. Eu queria fazer um convite aí a cada um dos pares, a cada um, né, anapolino, a cada anapolino aí que é simpatizante do ex-governador Marconi Perillo. Vai ser um grande encontro. Convidar você aí que gosta de política, quer conversar um pouquinho de política, quer saber aí qual que é os planos, projetos do ex-governador Marconi Perillo aí para as próximas eleições. Vai ser sábado, 9h30 da manhã, ali no Espaço Beira Rio, a partir de 9h30 da manhã. Eu te convido aí, peço aí que você vá, leva a sua família, né, o seu amigo, vamos falar um pouquinho de política lá, vamos conversar com o ex-governador Marconi Perillo. Se Deus quiser, vai ser o nosso candidato a governador e vai ganhar essas eleições. Nós estamos aí envolvidos no projeto dele e com certeza ele vai ser candidato e vai ganhar as eleições. Então, minha fala, senhor presidente, no sentido de convidar aí a população anapolina, os políticos, é um movimento suprapartidário. Então, eu quero que você vá, né? Vamos fazer parte aí desse movimento aí, vamos ouvir lá o ex-governador. Vai estar aí mais de 400 ex-prefeitos, Celiane, né, nesse encontro, e também aí mais de 200 ex-vereador, suplente vereador, deputado, né, vereador com detentor de mandato, e com certeza vai ser uma festa bonita. Quero parabenizar aqui também a organização, né, desse evento, o pessoal do PSDB de Anápolis, que está fazendo aí um trabalho brilhante, né, fazendo aí o movimento nos quatro cantos da cidade, os organizadores, e também a organização estadual, na pessoa do prefeito de Sanclerlândia, Itamar Leão. Senhor presidente, também eu quero nesta manhã fazer alguns agradecimentos. Agradecer o Ederson Lopes, né, secretário do Meio Ambiente, por atender aí os nossos requerimentos. Ele tem feito um trabalho muito bonito ali à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Semana atrasada mesmo, ele atendeu um pedido nosso ali na Vila Santa Maria, ali, onde estava cheio de mato, estava muito sujo. Ele pediu lá, né, a equipe de roçagem, da limpeza, foram lá no bairro e fizeram um serviço lá de excelência. Ficou muito bom. Eu quero parabenizar aí o Ederson Lopes, que tem feito um trabalho aí de excelência, né? Realmente o prefeito Roberto Naves fez aí uma troca excelente. Colocar ele lá e trazer você para cá, Eli Rosa, que também é um parlamentar à altura, viu? Parabéns ao Ederson Lopes. Também agradecer ali o seu Delano, o Chico Bigode, que semana passada também atendeu um ofício nosso ali da Vila União, onde estava ali entupida as bocas de lobo. Estiveram ali, fizeram um trabalho também de excelência, e a população lá está muito satisfeita. A dona Nilza, que é a presidente do bairro lá, me ligou agradecendo. Fizeram um trabalho em toda a Vila União, limpou, ficou supimpa. Então, senhor presidente, a minha fala nessa manhã, né, é isso, e que Deus abençoe a cada napolina aí. Estamos aqui à disposição, o vereador Delcimar Fortunato, despachando do povo. Se você tem algum problema aí no seu bairro aí, pode me procurar, que eu estou inteira à disposição. Obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, penúltimo orador do Grande Expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário, você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, você que acompanha a nossa sessão pelo YouTube. Uma manhã, discussão boa aqui na tribuna, né? Mas eu quero trazer boas notícias aqui em relação a obras que estão sendo inicializadas aqui na nossa cidade. Em 2020, eu fui incumbido de estar olhando algumas áreas em quatro regiões para fazer mais quatro arenas poliesportivas. Vereadora Thaís Souza, vereador Jackson Chaves, vereador Leandro Ribeiro nos acompanhou. Vereador Liz Zé Borges até tem um pedido de uma arena poliesportiva lá no Industrial, dizer a Vossa Excelência que provavelmente agora no começo do mês que vem já vai começar, ou quem sabe esse mês ainda, porque semana passada já começou a arena poliesportiva lá do setor tropical, ali ao lado onde tem a creche lá, a creche Zilda Alves, do lado lá, está sendo construída uma arena poliesportiva no Tropical, ali no Jardim Alvorada também, faz divisa com o Campos Elísio, aonde que eu estive lá junto com o presidente de bairro, na época lá, o Jorge Bezerra, que é conhecido com certeza por todos os vereadores, e é conhecido naquela região, aonde o prefeito Roberto sugeriu que a gente fosse naquele local e escolhesse uma área específica, vereador Eli Rosa, para poder construir uma arena poliesportiva, e essa arena também já começou lá, já fez a demarcação dos piquetes, tudinho, para poder começar. Inclusive, ontem, nas minhas redes sociais, eu postei já o início da arena poliesportiva lá do setor tropical, que já está com a terraplanagem bem avançada, e também lá do Jardim Alvorada, com os dois projetos já dessas duas arenas, e de imediato também já vai começar a arena poliesportiva ali do Residencial das Flores, com o Recanto do Sol, e também um trabalho antigo aqui do vereador Lisier José Borges, que, se eu não me engano, vereador, em 2019, quando nós estivemos lá no Natal de Coração, no Industrial, o senhor, naquela ocasião, quando o senhor teve a fala, o senhor até falou a respeito disso, e o prefeito Roberto, e eu estava lá, falei para o senhor que a gente ia naquele local, tinha escolhido o local que a gente ia construir a arena poliesportiva. Mas devido à pandemia, houve um atraso, mas que agora essas arenas poliesportivas estão sendo começadas na nossa cidade. O senhor vai querer uma parte, vereador?
Uma parte.
Uma parte, vereador.
Só para esclarecer, o Industrial realmente é uma região que tem pouco acesso à lazer, a todo espaço de convivência. Mas lá, com a criação do Portal do Cerrado, a área pública foi ampliada, né, onde possibilita a construção dessa arena aí, dessa área poliesportiva, que vai ser de muita valia para aquela região lá. Você pode ter certeza que o nome vai ficar gravado na história daquela região lá, do prefeito Roberto Naves, sem dúvida nenhuma.
Inclusive, vai ser ali entre o Industrial e o Portal Cerrado lá, naquela, onde tem aquelas casinhas que foi até entregue recentemente. Caixa d'água, exatamente. E ali do Residencial das Flores, na época até o... Hoje, trabalha junto com o vereador Jackson Charles, o seu secretário esteve comigo lá, para a gente poder ver a área, e essa área foi contemplada. Por que eu estou falando isso aqui? Estou vendo aqui que a maioria dos vereadores aqui é vereador de primeiro mandato. Então, às vezes, as coisas para acontecer... Demora aí 1, 2 anos, às vezes está 3 anos para acontecer. Mas que você possa fazer a sua indicação que essa administração que aí está, ela realmente tem levado aqueles compromissos firmados com a sociedade. Prova disso são esses espaços de áreas públicas que estão sendo construídos, praças poliesportivas, que foi levado pelo presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, pela vereadora Thaís, pelo vereador Ederson Lopes, que estava aí, pelo vereador Jackson, pelo vereador Domingo, e outros vereadores que não conseguiu êxito na eleição, mas que também fez um trabalho para que esses bairros, essas regiões, pudessem hoje estar aí começando essa praça, essas praças poliesportivas. Vereador João da Luz também, que nos ajudou com essa arena poliesportiva ali no Tropical, é um bairro antigo daquela região leste, que não tinha nenhuma praça poliesportiva. E com essa administração do prefeito Roberto, vereador João Feitosa, ali a gente pode citar, por exemplo, Tropical agora com a praça poliesportiva que já está sendo construída, que é a arena. Quando você desce um pouco para baixo, o Under, que foi construída uma praça lá, com a emenda aí, do vereador Hélio Araújo, junto com a Magda Mofato, que foi executado pela prefeitura. Você desce mais para baixo um pouquinho, a Praça Poliesportiva do Bairro de Lourdes e um restaurante cidadão. Aí você vai no Flamboyant, tem obra. Você vai praticamente em todos os bairros da cidade de Anápolis, tem alguma coisa ou já construída, ou dando andamento, ou para poder fazer. Igual recentemente, ali, aquela região... Nossa, do Monte Sinais, né, Promissão, que vai ser construída agora, unidade de saúde, para poder atender toda aquela região. Então, ali no Santos Dumont. Então, eu, prefeito Roberto, trabalhando em todas as áreas da cidade, levando benefício para poder atender a população. Vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. A verdade é essa mesmo. Quem quiser ver e enxergar, enxerga o que o prefeito Roberto Naves, durante esse mandato dele, ele fez, está fazendo e vai fazer muito mais até o fim desse mandato. E com a ajuda da Câmara Municipal, desse poder, de Vossa Excelência, que tem buscado muito ali pela nossa região, isso é prova. Parabéns, parabéns a todos aqueles que realmente reconhecem o trabalho sincero, o trabalho objetivo e honesto que o prefeito Roberto Naves está fazendo na nossa cidade. Eu vou falar.
E, assim, eu fico feliz porque as obras começaram primeiro onde? Ali no Viva Ampar, com a Arena Poliesportiva, depois um feirão coberto ali no Renicure, depois a gente teve lá na Aldeia do Sonho para poder entregar uma Arena Poliesportiva, ali no Setor Sul, Morada Nova. Então, assim, não é que está fazendo só em uma região, em todas as regiões de Anápolis as obras estão acontecendo. Então, assim, vereador dessa casa, realmente que quiser saber o que está acontecendo na cidade de Anápolis, dá uma andada pelos bairros da cidade que realmente você vê o que está sendo construído. Passa ali perto de uma escola e vê o que a escola era e o que a escola é hoje, com essa administração, onde tem reforma da escola, quadras feitas na maioria das escolas. Presidente, faltando aí 2 minutos para poder acabar a minha fala, eu não poderia de falar sobre a notícia que eu vi hoje no DM Anápolis, que é em relação ao número de eleitor que aumentou na cidade de Anápolis, principalmente o eleitor jovem, que é o eleitor de 16 a 18 anos. E aí eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente Leandro Ribeiro, porque o senhor, através da mesa diretora, criou um programa que foi um programa interessante, que é o Legislativo na Escola. E eu tive a oportunidade de ir aí em torno de mais de 6 escolas para a gente poder levar a importância que é do jovem poder participar do pleito eleitoral, vereador Rosa. Porque muitos jovens de 16, 17 anos, ou aquele que tem 15 anos, mas que vai completar 16 anos até o dia 2 de outubro, não tinha tirado o seu título. E com essa ida que a gente teve nas escolas, eu, vereador Leandro, vereadora Thaís, vereadora Andréia e outros vereadores que ali estiveram, a gente mostrou a importância de um jovem não deixar ninguém escolher por ele. Ele mesmo tem o direito de escolher o seu representante. Então, aqui eu quero cumprimentar toda a equipe da Câmara Municipal, através do Osvaldo Pires, que acompanhou esse projeto belíssimo que foi idealizado pelo presidente da casa, Leandro Ribeiro, da gente levar essa ferramenta importante, que é a ferramenta de informação para o jovem poder tirar o seu título e poder participar esse ano, votando em deputado estadual, votando em deputado federal, votando em senador, votando em governador e votando em presidente. A nossa ida nas escolas não foi para poder falar para o jovem votar no A ou no B. Foi para poder mostrar para ele que ele pode escolher aquela pessoa que pode representar ele aqui no município de Anápolis, aqui no estado de Goiás e aqui no nosso país. Não deixe ninguém fazer isso por você. Então, aqui eu quero agradecer aquele jovem que realmente aproveitou essa oportunidade, fez o seu título de eleitor e esse ano você vai ter o direito de escolher o seu representante no dia 2 de outubro. Então, parabéns a você, jovem, que fez essa escolha de fazer o título. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho, cumprimentar a imprensa que se faz presente e a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube e também que nos ouvem através da Rádio Manchester e a todos que estão aqui no plenário. Presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, população anapolina. Hoje,
A motivação que me traz aqui na tribuna é falar de um serviço prestado pelo Executivo Municipal que tem sido exemplo para Goiás, para o Brasil e para o mundo. Quero falar da excelência e da ótima qualidade da merenda escolar servida nas unidades básicas de saúde de Anápolis. Por onde eu passo, vereador Fred Cacheta, eu escuto só elogios à merenda escolar. Os pais fazem uma observação importante. O quanto que a merenda escolar tem sido importante para a criação dos seus filhos, no desenvolvimento, inclusive, dos seus estudos e na motivação para que eles vão à escola. Por isso eu quero aqui fazer uma colocação da importância e da excelência dessa merenda, vereador Leandro. Quero dizer que eu tenho visitado as escolas públicas municipais.
Boa parte, vereador.
Parte, vereador.
Realmente, vereador Jackson Charles, o senhor está de parabéns. A merenda aqui no município de Anápolis, da rede municipal, ela é de qualidade. Vocês sabem que eu ando aí, né, cidade afora, falando com os menos favorecidos, e as mães sempre elogiando, né? Já me elogiaram muito pela a merenda aí do município. Realmente é de qualidade e eu sempre, quando eu ando por aí, né, eu converso com as mães e elas falam para mim, falam, ó, a merenda do município está de qualidade, é 100%. O senhor tem razão. Realmente, eu não sei o porquê que o senhor está falando, né, elogiando, mas realmente é uma merenda de excelência.
Obrigado, obrigado,
parabéns.
Vereador Domingos, depois vereador Fred.
Vereador Jacques, hoje o senhor traz um tema que é muito importante aqui na nossa cidade, tendo em vista que a merenda escolar hoje, em alguns lá, são as principais refeições da criança durante o dia. Porque tem muitas famílias, por causa dessa pandemia, perdeu o emprego e não tem condição de trabalhar. E devido aí à qualidade da merenda que é servida aqui no município de Anápolis, muitas das vezes, vereador Eli, a única refeição que a criança tem durante o dia é aquela merenda escolar de qualidade que está sendo servida no município de Anápolis. Parabéns.
Muito obrigado, vereador Domingos. Vereador Fred. Cacheta.
Obrigado, vereador Jackson.
Dá uma parte também, vereador. Já que você quer Fred, vai os dois.
Prometo que é bem rápido aí, devido aos colegas que também quererem falar. Né? Primeiramente, quero parabenizar o prefeito Roberto Naves na pessoa da nossa secretária Elisânia Freitas, que tem feito um belíssimo trabalho à frente da pasta da educação. Eu já trabalhei por mais de 14 anos dentro de colégio. Trabalhei 14 anos. Visito as unidades de ensino da cidade de Anápolis muitas vezes. E uma das coisas que tem feito a diferença na qualidade de ensino dos alunos é a merenda escolar. Então, belíssima pontuação. A nossa secretária, juntamente com o nosso prefeito, estão de parabéns. As mães estão satisfeitas, porque, justamente como o vereador Domingos falou, às vezes é as principais refeições que esses alunos têm durante todo o dia, é na escola. E realmente estão obedecendo os critérios nutricionais. Então, está de parabéns.
Obrigado,
realmente, obrigado pela obrigado. A parte.
Devolva. Vereador Frederico Godoy.
Obrigado pela parte, vereador. Também comungo da palavra do vereador Fred Cacheta, do Delcimar, do Domingos, de Paula. Onde eu tenho passado, todos têm elogiado a merenda escolar. Mas não só da merenda também, dos uniformes que foram doados pela prefeitura, dos kits escolares e da merenda também. Então, eu tenho que parabenizar o prefeito Roberto Naves e a secretária Elisano, que não mediram esforço para dar uma merenda de qualidade.
Obrigado, vereador Fred. Eu quero aqui, aproveitando aqui os elogios dos vereadores, a secretária Elisane e também ao prefeito Roberto Naves, eu quero fazer uma referência e fazer justiça ao excelente trabalho que é feito em comum acordo e sob coordenação da primeira-dama do município, Vivian Naves, que trabalha exclusivamente, juntamente com a secretária, na escolha desses alimentos. Mostrando aí o seu amor, o seu papel de mãe, amando não só os seus filhos, mas os filhos de todos nós, anapolinos. E acompanha dioturnamente a fiscalização disso. E eu, particularmente, vereador Fred, tenho visitado as escolas, experimentado as merendas, estou com saudade, gostaria até de retornar lá ao meu pré-primário, porque a comida é boa e de qualidade, e muito obrigado, essa que é a verdade. Então eu quero aqui dizer à população napolina, e por que eu estou dizendo isso? A merenda escolar servida nas escolas municipais do município são merendas que obedecem regras, vereador Fred, determinadas pelo MEC. E uma dessas determinações é que não haja a motivação nem o fornecimento de alimentos que tenham motivacionados pelo açúcar e por produtos que venham a trazer esse transtorno, como refrigerante, suco de saquinho. O suco que é ofertado nas escolas é suco natural, da manga, da laranja, do abacaxi, vereador Leandro Ribeiro. Absolutamente nada é fornecido com o produto açúcar. Inclusive, alguns pais questionaram no princípio e hoje eles estão elogiando, vereador. E tem um objetivo isso. A Organização Mundial de Saúde já disse que é fundamental começar esse ensino nas escolas para evitar a obesidade infantil, para evitar a diabetes no futuro dessas crianças. E essa educação alimentar que é feita em Anápolis, ela traz, na sua essência, esse objetivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, foi muito mal interpretado um artigo assinado pelo vereador Dr. Zé Fernandes, no Portal 6, onde ele fazia menções a uma questão de hábito alimentar, não do Brasil, mas de uma outra ente federativa. E houve uma má interpretação, não sei se dos profissionais que atuam na área, mas houve uma manifestação pesada, e eu quero aqui fazer, inclusive, aqui a defesa e a justiça do doutor Zé Fernandes, que absolutamente eu tenho certeza que não foi em nenhum momento motivação dele fazer críticas à merenda escolar do município. Tenho certeza disso. Até porque, sendo um médico como o doutor Zé Fernandes é, e a doutora Trícia Barretos é, sabe da importância da educação dos hábitos alimentares no município, inclusive o cumprimento das determinações do governo federal, do MEC, que o município tem cumprido, se tornando referência em âmbito mundial no fornecimento de alimentação aos alunos de nossas unidades escolares. Portanto, eu quero aproveitar essa oportunidade para fortalecer e dizer à população napolina que o município de Anápolis oferta hoje a melhor merenda escolar dos últimos anos, com o objetivo de cuidar da saúde das crianças, cuidar do futuro das crianças. Por esse motivo, eu quero aqui reforçar as palavras ditas pelos nossos vereadores, cumprimentar o prefeito Roberto Naves, cumprimentar a secretária Elisana e, sobretudo, cumprimentar a supervisão da primeira-dama Vivian Naves no fornecimento, no planejamento, na escolha da merenda escolar fornecida aos alunos. Quero aqui, poucos tempos que falta, só dizer, a merenda escolar hoje, vereador, ela tem vários pontos. Por exemplo, nós temos a merenda escolar rural, que fornece café da manhã e almoço para os alunos da região rural. Nós temos a merenda integral, que ela fornece café da manhã com leite, cacau, requeijão, biscoito, almoço com arroz, feijão, carne cozida, batata, cenoura, laranja, banana. Nós temos um jantar, que eles saem da escola já alimentados com tutu de feijão, carne desfiada, carne picadinha. Ou seja, isso mostra a responsabilidade que a administração municipal tem com os nossos alunos, com a preocupação do futuro desses alunos. E isso é motivo de orgulho, motivo de alegria, e cabe a nós aqui estar destacando esses pontos importantes e positivos que a administração municipal vem fazendo. Além, é claro, o vereador Fred já disse, já começou lá no fornecimento do material escolar, inclusive com tênis, bolsa, lápis de cor, enfim. Isso mostra que o prefeito Roberto Naves, educador como é, tem dado a atenção especial à educação em Anápolis. Muito obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Zé Fernandes pediu um minuto de réplica.
Obrigado, vereador Jackson, sobre a citação ao texto. Absolutamente não foi uma crítica à merenda escolar de Anápolis, que eu estou acompanhando também, a rigor, da mesma forma que outros colegas aqui da casa. O que eu trouxe foi uma crítica aos experimentos em crianças de comidas alternativas à carne, que já está acontecendo em outras escolas de outro país. Então, a preocupação é segurança alimentar e a crítica aos experimentos a crianças que estão estudando em outra escola de outro país. Obrigado.
Não havendo mais inscrito no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito o vice-presidente que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suenda, vereador Jackson Charles, vereadora Celiana da SOS, vereador Dr. Zé Fernandes, vereadora doutora Trícia, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador Reamilton, vereador Deusimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Eli Rosa, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Qual o senso, presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, peço à primeira secretária que faça a leitura dos projetos em pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 71 de 2022, de autoria do vereador Lisier José Borges, concede título de cidadania napolina à ilustríssima senhora Yaciara Adriene Santos e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 071 de 2022, de autoria do vereador Lisier José Borges, está em discussão inicialmente com a palavra o autor.
Só para esclarecer a população de uma maneira geral e particularmente algumas pessoas dessa casa, o senhor deve ter conhecido, senhor presidente, ela estava lá naquela homenagem da base aérea. É uma jovem senhora que tem aí mais de 23 anos de carreira na Força Aérea, na carreira militar, competentíssima, é natural do Piauí, mas viveu a vida inteira, até por questões profissionais, em Fortaleza. Depois fez um curso, né, de militar em Lisboa e logo na sequência foi chamada para ser a primeira prefeita da base aérea de Anápolis. Ela vai cuidar de mais de 500 próprios públicos aí da base aérea. Então, quer dizer, é um pioneirismo bastante interessante e que merece ser registrado. A Anápolis está sendo agraciada com essa profissional altamente qualificada aí. E nada mais justo que a gente fazer essa justa homenagem a ela, que está marcando história aqui no município de Anápolis, sendo eleita aí, eu não sei como que é feita a escolha, mas é por qualificação, e ser a primeira prefeita, né, primeira prefeita mesmo, esse nós podemos usar assim, no município de Anápolis, né, ou seja, aquela pessoa que vai cuidar de todas as edificações aí que abrigam os militares. Nós temos aí, nós temos vários locais aqui, nós temos a Vila dos Oficiais, a Vila do Sargento, e ela que vai cuidar, vai coordenar todas as atividades ali de benfeitorias, de manutenção, de etc. dessas unidades. Então é isso, só para esclarecer quem é essa jovem senhora aí que está merecendo o nosso título de cidadã anapolina, e espero contar aí com todos os pares para que a gente vote unanimemente aqui com a presença dos que estão aqui hoje, votar unanimemente aprovando essa justa homenagem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Projeto ainda em discussão, em votação, votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Deusimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Eli Rosa. Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Zé Fernandes.
Favor.
Também voto favorável. Lizia, autor do projeto.
Favor, presidente.
Reamildo Espíndola.
Favor.
Celiane, da SOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Por fim, vereadora doutora Trícia Barreto.
Título merecido a coronel Iaciara, favorável.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 071-2022, de autoria do vereador Lizê José Borges, aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 74-2022, de autoria do vereador Jackson Charles, altera a lei 1204, de 12 de junho de 84, que dispõe sobre o regulamento de serviço de táxi no município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 074-2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 074-2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça a deliberação de indicações, moções e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador policial federal Suender aos profissionais de segurança privada de Anápolis em reconhecimento aos esforços desses profissionais que tanto auxiliam na manutenção da ordem em complementação à segurança pública e pelo incansável serviço prestado a toda a população napolina a ser realizado às 19 horas do dia 20 de junho de 2022 no hall da Câmara Municipal de Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador Rabius Spindler para as mães de autista do Colégio Estadual Zeca Batista pela execução do projeto Refazer. Em razão do Dia do Orgulho Autista, que acontece no dia 18 de junho, manifestamos nosso reconhecimento a esse colégio, que exerce a luta pela defesa e garantia dos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista e de seus familiares. Destacamos a dedicação, trabalho e comprometimento de todos aqueles que fazem parte da história dessa instituição, que é motivo para o orgulho de anapolinos. Indicação também de autoria do vereador Hamilton Spindler, que seja enviada a indicação ao excelentíssimo senhor prefeito para que solicite, através da secretaria competente, a confecção da carteira de autista municipal. Indicação também de autoria do vereador Hamilton Spindler para a secretaria competente que solicite a confecção municipal da carteira da pessoa com deficiência. Indicação de autoria da vereadora Trícia Marreto ao excelentíssimo prefeito municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde, para a realização de mutirão de exames de ultrassonografia em virtude da alta demanda pelo procedimento do Sistema Público Municipal de Saúde. Indicação também de autoria da vereadora Trícia Barreto ao Executivo Municipal e à Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, solicitando a construção de uma feira coberta no setor Aldeia dos Sonhos. Indicação de autoria da vereadora Trícia Barreto ao Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, solicitando o retorno do programa Menor Aprendiz. Indicação de autoria da vereadora policial, do vereador policial federal Suender ao Poder Executivo Municipal para a construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal Professora Nadir de Souza Andrade, situada na Avenida Nações Unidas, quadra 40, lote 7 a 22, no Jardim Alvorada. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende ao CMTT para que seja alterado o sentido da Avenida Tiradentes do número 1463 a 1699 para se tornar mão única em razão de uma série de acidentes que têm acontecido no local. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lário requer a criação da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente no âmbito do município de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, requer a mesa diretora da Câmara Municipal que convide o diretor do PROCON Anápolis, Wilson Velasco, para prestar conta sobre as demandas consumeristas resolvidas nesse referido órgão. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, solicitando em caráter de urgência instalação de equipamento raio-x tomógrafo na unidade de saúde do Parque Iracema. Requer também a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando a inclusão das ruas Curitiba, Fortaleza, na tomada de preço número 2 de 2022 para execução de pavimentação asfáltica de drenagem pluvial nas ruas do bairro Anexo Itamaraty, Bom Sucesso. Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS, requer a criação institucional de frente parlamentar do terceiro setor no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Requerimento também do vereador João da Luz ao diretor do PROCON para investigue se há congelamento de ICMS tendo sido efetivo no preço dos postos de combustível e tem aplicado um valor final aos consumidores de Anápolis. Requer também ao governo de Goiás, na pessoa da secretaria estadual de Economia Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt, que defenda a prorrogação do congelamento do ICMS aos combustíveis na reunião da CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Requerimentos em geral. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 2203, 2214 e 2260. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, de número 2265. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 2221 ao 2224. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, de números 2228 ao 2232 e 2252. Requerimento de autoria do vereador Jean Carnes, de número 2267. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 2208 e 2212. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, de número 2207 e 2262. Requerimento de autoria do vereador Policial Federal Suender, de número 2209, 2210, 2211, 2237, 2238, 2239, 2254, 2269, 2270, 2271 e 2273. Requerimento de autoria do vereador Professor Marcos Carvalho, de número 2251.
Sim, presidente.
Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, de números 2205 e 2206. Requerimento de autoria do vereador Reamildo Espíndola, de números 2225 ao 2227 e 2235. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos em discussão. Inicialmente, João Feitosa, doutora Trícia Barreto, Jean Carlos, João da Luz e Domingos Paula. Com a palavra, João Feitosa.
Presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem.
Só um minutinho, vereador João. Pois não.
Pedi para o senhor, na forma regimental, fazer destaque dos requerimentos relacionados à Avenida Tiradentes e ao ICMS, para a gente votar em separado.
Tá, vou pedir à secretária para separar. Na hora da votação, a gente faz a leitura deles novamente. Com a palavra, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma indicação aí, uma homenagem aí aos servidores profissionais de segurança privada, quero parabenizar aí o autor e dizer que eu fico satisfeito de ter tido aqui, estar nessa casa aqui e anteriormente, de ter sido o propositor do projeto de lei instituindo o Dia do Profissional de Segurança Privada. Inclusive, eu tinha comentado com Vossa Excelência a respeito que para a gente conversar com o novo vereador Suender, porque é mais do que digno ele fazer essa representação, que ele é da segurança, e ele mesmo participou aqui no primeiro projeto meu, e depois, em seguida, com a sua presidência aqui, também a gente conseguimos fazer uma emenda autorizando os mesmos a desfilar no dia do aniversário de Anápolis. Então, é mais do que importante reconhecer o trabalho do segurança privada na nossa cidade. Parabéns, novo vereador. Você pode ter certeza, eu como autor do projeto e da emenda estarei com Vossa Excelência no dia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Todos os requerimentos são importantes, mas eu gostaria de pedir uma atenção especial a dois, direcionados à Secretaria de Saúde. O primeiro requer um mutirão para diminuir a fila das ultrassonografias no município e, para esse, eu me disponho a ajudar como médica ginecologista. O segundo requerimento exige celeridade, porque o prazo é curto. O governo federal instituiu um programa que inclui os profissionais de educação física, a atenção básica da saúde. Então, prevê que cada UBS, cada unidade de saúde, vai contar com a ajuda de um profissional de educação física. Mas, para isso, o município precisa aderir ao programa do governo o mais rápido, para que a gente não perca essa oportunidade. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Trícia Barreto. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu não vou impugnar
esse requerimento da doutora Trícia com relação aos ultrassons, o requerimento dos ultrassons, não vou impugnar, porque o meu requerimento está em vigência ainda. Nós fizemos um requerimento, foi aprovado por essa casa, pedindo para poder liberar o prefeito, atacar esse represamento desses exames de ultrassonografia. Porque nós vamos somar forças, vereadora Trícia. Realmente nós precisamos de atacar essa demanda. Com relação ao nosso requerimento aí que eu quero destacar, é um requerimento que nós estamos encaminhando ao nosso chefe, ao nosso diretor do PROCON, sou Wilson Velasco. Nós estamos solicitando que ele investigue se o congelamento do ICMS tem sido efetivo no preço que os postos de combustíveis têm aplicado ao consumidor final no município de Anápolis. Por quê? Nós, o Estado de Goiás, quando congelou o ICMS dos combustíveis, nós o Estado, já está tendo um prejuízo de quase 800 milhões. Nós precisamos de saber se o reflexo de abrir mão desse ICMS, ele está ficando no bolso do consumidor ou se ele está ficando no bolso do dono do posto de gasolina. Então, nós precisamos de um perito do PROCON para investigar isso. E nós estamos aqui solicitando a secretária estadual de Economia, Cristiane Alckmin Junqueira, para que ela defenda a prorrogação do congelamento do ICMS sobre os combustíveis, que vai ter uma reunião do Confas agora. Essa reunião vai acontecer agora no final de junho. E nós precisamos que ela defenda a prorrogação, ele sendo o quê? Efetivo para o consumidor, que é o mais importante para nós. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero que coloque em destaque uma votação de uma indicação da vereadora doutora Trícia para a gente poder votar em separado. Por quê? Ela está solicitando ao Executivo, junto à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Emprego, Renda, para que possa retornar o programa Menor Aprendiz. Dizer à vereadora que o nosso programa da administração do prefeito Roberto é Aprendiz Anápolis. Esse está em pleno vapor, vereadora. As crianças, os adolescentes que querem trabalhar, eles fazem a inscrição ou no CRAS ou na própria secretaria, estão sendo chamados, estão trabalhando no município. Então, esse programa que a senhora solicitou aqui é um programa da gestão passada, que a senhora está querendo que retorne. Então, não tem como. O novo programa é Aprendiz Anápolis. Esse novo programa, ele está em pleno vapor na cidade de Anápolis, ele está contratando jovem para poder trabalhar em todo segmento na cidade de Anápolis. Tem jovem trabalhando nesse programa. Então, assim, eu não sei se a senhora sabia disso ou se o seu gabinete não tinha informação. Então, nós já temos o programa é o mesmo. Só que esse programa que a senhora está pedindo para retornar aqui é um programa do governo passado. O novo governo, o programa é outro. É Aprendiz Anápolis. Esse Aprendiz Anápolis funciona da mesma forma. Só o nome do programa que é outro e está em pleno vigor. Então, eu peço a atenção dos vereadores para a gente poder fazer a votação em destaque dessa indicação, que é uma indicação que, no meu ponto de vista, é prejudicada.
O vereador entendeu o requerimento prejudicado por o programa não estar vigente. Então, ele não vai para a votação. O vereador Jean Carlos pediu atenção em dois requerimentos. Vereador Jean, vou pedir à primeira secretária para fazer a leitura.
Vereador Jean, o senhor pediu para ler em destaque, votar em destaque os dois requerimentos, essa questão de ICMS do vereador João da Luz, né? Requer ao Governo de Goiás, na pessoa da Secretária Estadual de Economia, Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt, para que defenda a prorrogação do congelamento do ICMS sobre os combustíveis na reunião do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Requer ao diretor do PROCON no município de Anápolis que investigue o congelamento do ICMS, tem sido efetivo no preço dos combustíveis e tem aplicado ao consumidor final no município de Anápolis.
Obrigado, primeira secretária. Esses dois requerimentos lidos em discussão.
Não, e o da Tiradentes? Por favor.
E o requerimento de minha autoria da Tiradentes para que avalie a possibilidade de alteração do sentido da Avenida Tiradentes no número 1463 ao 1699 para se tornar mão única.
Obrigado.
Discutido, vereador Jean Carlos.
Não, apenas em relação ao CMS, eu me contentei aqui com a explicação do João da Luz. Na verdade, eu tinha confundido aqui o teor. É a prorrogação do congelamento. O que tem uma medida em discussão no âmbito federal é para extinguir, salvo engano, alguma coisa assim, a questão do ICMS, né, junto aos estados. Mas aqui é a prorrogação para manter, logicamente, a diminuição dos preços. Então, somos favoráveis, lógico, porque nós temos que ter cuidado quando fala em ICMS, porque não se trata apenas de arrecadação do estado, mas trata-se da sustentação de muitos municípios do estado de Goiás, que depende exclusivamente do FPM e do ICMS. Mas eu concordo com o congelamento para que mantenha, né, tente manter menor os impactos dos aumentos de combustível, que não sofra tanto como já está sofrendo a população e os consumidores. E com relação, então estou satisfeito em relação ao do ICMS. Com relação da Avenida Tiradentes, no passado nós fizemos uma tentativa relacionada a isso. E confesso que os comerciantes foram contrários. Não vou me abster desse daí, porque enquanto nós não abrir vias alternativas, André, ali para a população, que nós temos lotado também, infelizmente fica quase que inviável, porque tem muitos que necessitam ali desse trecho ali como mão do pé. De fato, é importante que haja uma intervenção, porque não só na Tiradentes, Leopoldo, a presidente universitária, cada dia mais soberba. Nós temos que abrir vias alternativas. Então, nesse caso desse, eu vou me abster.
Tá, você quer que vote algo aí, Vossa Excelência, quer que vote algo aí separado? Não.
Da Tiradentes, porque eu vou me abster aí nessa.
Então, inicialmente, o requerimento 2219, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que encaminha ofício à CMTT, que faça alteração sentido da Avenida Tiradentes, do número 1463 ao 1699, para tornar-se mão única.
Aliás, eu vou contrário, presidente. Abstenho, não. Vou ser contrário.
Tá, um voto contrário registrado, vereador Jean Carlos.
Vou votar contrário também, presidente, porque eu sei como é que é difícil quando muda uma rua para as pessoas movimentar aí.
Então, os contrários se manifestem.
Contrário.
Contrários se manifestem. Contrário se manifestem.
O meu voto eu manifesto contrário também. Já dei minha posição com relação a essa questão de alteração de nome de ruas. Eu acho que isso tem que ter, inclusive, um rigor maior. Seja sentido, seja o que for.
Isso é uma questão de hoje, presidente.
Pois não, vereador.
Não, eu comungo com o que o vereador Jackson falou. Essa mudança de rua traz um prejuízo grande, tanto para os Correios, para a população napolina. Então...
Não é nomenclatura de rua, é sentido.
Sentido.
Coisa do sentido compete ao CMTT, senhor presidente, que tem técnicos capacitados, responsáveis para isso. Então,
tá, eu vou. A autora do requerimento quer discutir com a palavra André Rezende.
Aí, terminou a discussão. Vou encaminhar o voto para ficar dentro do regimento. Encaminhando o voto, eu quero só esclarecer o motivo do requerimento. A gente conhece a Avenida Tiradentes aqui na cidade de Anápolis, sabe que ela é uma avenida de muito fluxo, infelizmente muito estreita. Eu tive no local algumas vezes, conversei com mais de 10 moradores dentro desse sentido, que não é uma alteração do sentido inteiro. É uma alteração dos números 1463 ao 1699, porque naquele pequeno fluxo, e tem como ser desviado, acontecem acidentes diariamente. Nós tentamos medidas alternativas, o Jean é representante da região também, tentou no ano passado. Eu tentei esse ano colocar um semáforo ou mudar para uma pequena rotatória para ver se a gente conseguia fazer uma alteração nesse sentido. Foi avaliado pela engenharia de trânsito que isso não era possível. Então, eu resolvi fazer esse pedido alternativo para que se avaliasse numa questão de engenharia o que pode ser feito no local. Nós pensamos que todas as outras alternativas tinham sido esgotadas e que realmente a mudança desse sentido era viável. Por isso, eu encaminhei já conversando com os moradores. Claro que é uma questão que impacta, é uma região de muito fluxo de veículos, mas eu julguei conveniente, porque eu ouvi, só para a gente finalizar, eu ouvi os moradores da região, mas eu entendo que isso causa impacto e que, com certeza, tem dificuldades para fazer isso. Mas nós, como representantes do povo, a gente precisa sugerir questões, porque existem pessoas morrendo no local.
Então,
questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente.
Só um questionamento para esclarecer melhor. Esse trecho seria, vereadora Andréia, daquele ponto onde que é obrigatória a conversão à direita para Leopoldo até o posto?
Exatamente. O senhor conhece bem a região?
Conheço bem.
Sabe a barbearia de Seu Antônio?
Sei.
Exatamente, naquele pois região, é, porque naquela esquina
o problema ali é também a trafegabilidade do pessoal do Itamaraty.
Exatamente.
Então, eu continuo contrário, porque é problema. Se nós não interligar as vias, outros pontos de acesso, nós vamos estrangular ainda mais aquelas vias paralelas ali e o povo e os comerciantes, do meu ponto de vista, não vão concordar. Então, eu, a princípio, acho que precisa de um estudo primário para depois nós decidirmos esse requerimento.
Tá bom. Presidente, obrigado, Tião. Vereador Jean Carlos, já registrando o voto contrário. Vereador Jackson Charles.
É questão de ordem. Eu quero aqui aproveitar, a vereadora Andréia sempre foi muito coerente nas suas colocações aqui nessa casa. Mas eu quero aqui fazer uma questão de ordem para a mesa diretora. É, o regimento pede que esses requerimentos, indicações, eles devam passar pela comissão de geração exatamente para ter a discussão cabível para isso. Por exemplo, eu penso, vereador André, que esse requerimento aí, ele requer uma discussão, uma reunião, inclusive, não só com os comerciantes, com o CMTT e até, por que não, uma audiência pública, porque ela atende a mudança para toda a cidade. Então, eu queria recomendar a Vossa Senhoria que retornasse esse requerimento à senhora para a Comissão de Geração e a senhora promover esses debates, que aí, com certeza, nós teremos mais segurança para auxiliar nessa proposta e fazer com que isso realmente venha trazer resultado positivo. Não basta nós ficar discutindo aqui individualmente, mas eu acho que essa discussão, ela é importante, presidente, ela participar toda a comunidade, o CMTT, e nós cumprimos o regimento de agora em diante de que passe pelas comissões esses requerimentos e essas indicações. Eu vou a palavra.
Só complementando, vereador André, eu entendo a preocupação e de fato é relevante, mas se colocar mão única descendo, quem vem de baixo, por exemplo, da Pedro Vitor, sobra Benjamim, Quitina, Floriano, vai ter um estrangulamento total para a presidente Kennedy. Quem vem do Itamaraty, por exemplo, sai ali 2 mil veículos de manhã, se não puder descer, Dominguinho, vai ter que subir para o SES ou descer reto para o presidente, vai virar um problema. Então, é complicado ali, se não tiver uma via alternativa, por enquanto, vai estrangular a presidente ou as paralelas. Então, é muito difícil essa mão única ali, seja no sentido subindo ou descendo, vai ser problema. Então, eu acho que...
Eu agradeço a contribuição de todos vocês e eu acho que é esse justamente o debate que nós temos que fazer nessa Casa de Leis, pensando na questão do povo. Eu entendo, vereador Jackson, que a gente seria interessante a gente voltar aí para a Comissão de Urbanismo. Lá na Comissão de Urbanismo, Meio Ambiente, a gente discutir nesse sentido, não na de Constituição e Justiça, porque o requerimento é legal.
Ok, a ideia é fazer com que a discussão aconteça e a senhora tenha ferramentas e subsídios que possam realmente trazer a certeza da necessidade e da importância sem trazer prejuízo para a sociedade.
Nós vou retirar por hora o requerimento, vou solicitar ao presidente da Comissão de Urbanismo que a gente agende uma reunião, isso, tanto com os representantes da região, quanto com o nosso engenheiro, para a gente discutir o assunto.
Muito bem, vereador. Só complementando, por exemplo, para encerrar, nós temos uma audiência do CMTT agendada, salvo engano, 19 ou 20 e pouco de junho, do plano de mobilidade. É uma das pautas que a gente pode agregar lá, né? Obrigado.
Obrigado, vereador Jean, vereador Andréia. Requerimento retirado de pauta, pedido da autora. Demais requerimentos, moções e indicações em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações votados em blocos estão aprovados por unanimidade dos presentes. O vereador Jean ainda vai usar a fala pela liderança do União Brasil. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Apenas também em relação à pauta do projeto de lei do seu prefeito, que tem como objetivo alterar os dispositivos da Lei 3.811, quero cumprimentar o prefeito, a secretária Andréia, secretária de Integração, Social e Cultura, e dizer que oportunamente encaminha essa casa, fazendo justiça, a correção do valor do Bolsa Cultura, Nós apresentamos essa demanda a essa casa ainda em agosto de 2021, através do requerimento 2099, de minha autoria, aprovado por unanimidade. Tivemos algumas pautas com a secretária, também com o prefeito, e cumprimento o prefeito por essa decisão. Fizemos, inclusive, a emenda também junto ao orçamento municipal para viabilizar a alteração do valor, que agora passará de R$ 400,00, de acordo com o projeto aqui, para R$ 600,00 mensais àqueles que praticam aí, né, as atividades culturais e tem um incentivo aí da Bolsa Cultura. Então, serão até 40 beneficiários contemplados. Já são, né? E terão agora a correção. Então, quero cumprimentar, agradecer ao prefeito por atender esse requerimento. Tivemos a oportunidade de reunir o ano passado ainda também com alguns dos que são contemplados, que nos pediram essa correção. E, realmente, a secretária Andréa disse que, a partir de 2022, com o novo orçamento, estaria ajustando. E agora, veio em boa hora, creio que importante decisão que vai prestigiar a cultura napolina e aqueles que, né, estão se aperfeiçoando aí na escola de artes, de música, de teatro. E nós tivemos também a oportunidade de agraciar recentemente a Orquestra Jovem, onde alguns também são contemplados com a Bolsa Cultura. Então, parabéns ao Executivo, ficamos satisfeitos por atender o requerimento aprovado nessa casa para ampliação dos valores da Bolsa Cultura. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador João da Luz.
Eu quero, na linha do vereador Jean Carlos, eu quero, assim, manifestar alegria, porque é fácil você ser criticado. O difícil é você ser elogiado e, às vezes, receber um agradecimento. O difícil é isso. Mas eu tive a oportunidade de um pai agradecer o nosso empenho de intervir no sentido de pedir a ampliação da UPA pediátrica. Ele comentou que ele esteve no hospital particular, certo? Não foi atendido e ele foi na UPA pediátrica e ele foi atendido de imediato e todos os exames de imediato foram solicitados. Ele aplaudiu o atendimento da UPA pediátrica. E essa intervenção da Câmara de Vereadores, nós aqui pedindo a ampliação do atendimento, reverberou, né? A sociedade agora está entendendo e reconhecendo a atuação da Câmara de Vereadores. E também eu quero aplaudir a balada responsável que foi feita ali no show, sábado, no Parque Agropecuário. Lá, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar também fez as blitz costumeira que tem que ser feito. Mas a sociedade, as pessoas que foram para a balada, elas estavam conscientes. E não houve ocorrências que prejudicassem as pessoas. Lá nós tivemos informação que o pessoal, eles foram preparados com Uber, foram preparados com van, levou motorista que não tinha, viu, Leandro? Motorista que não ia beber para poder trazer as pessoas. Quem se embebedou passou a noite lá. Então nós tivemos essas informações aí. Nós que levantamos essa bandeira do Maio Amarelo, queremos parabenizar a sociedade, né, baladeira, que participou desse evento, e também os órgãos, né, de controle, que é a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, e que fizeram parte dessa grande festa ali no Parque Agropecuário de Anápolis, no dia 4 do 6. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do MDB, vereadora doutora Trícia Barreto.
Obrigada, presidente. Só para justificar o que foi falado sobre o meu projeto de indicação, a indicação ao Executivo, junto à Secretaria de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, é para que o programa Menor Aprendiz seja reiniciado no município, seja retomado no nosso município. Haja vista a importância desse primeiro emprego para o adolescente e para o jovem. E eu e meu gabinete estamos atentos, vigilantes, e verificamos que desde 2021... nenhum jovem ou adolescente foi chamado pela Prefeitura Municipal de Anápolis para o programa Menor Aprendiz. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Trícia Barreto. Na sequência, pela liderança do Solidariedade, Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas aqui para agradecer ao prefeito Roberto Naves, fizemos a indicação do Centro de Reabilitação e Habilitação
da pessoa com deficiência, estaremos eu, o Dandário Queiroz, presidente da Associação dos Deficientes, Juliana França, presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Anápolis, na área que foi escolhida, onde será feito esse centro de reabilitação. Inclusive, foi motivo de discussão nas sessões anteriores, que eu falei que já teria uma indicação dessa minha, fizeram a mesma indicação, então a minha indicação já foi aceita, será na cidade de Jardim, estaremos lá, já com esses dois, tanto a ADA como o Conselho, prestando mostrando essa área para esses dois órgãos, para que presta a sociedade anapolina esse centro de habilitação que será feito. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, pela liderança dos republicanos, Reamilton Espíndola.
Bom, quero parabenizar aqui a vereadora Andréia Rezende, por trazer uma discussão de suma importância a essa casa, tendo em vista que o assunto é urgente, questão da mobilidade do nosso município. Fizemos um indicativo sobre a Avenida Ipameri, no mesmo sentido que a senhora fez. A mesma proposta também à rua Carlinhos Zé Ribeiro. E quero já parabenizar o prefeito Roberto Naves, que ele fez um compromisso com a Igreja de Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, na matriz, nesse sábado agora, de que a Avenida Dinamarca vai poder ter o fluxo em uma só direção. Então, há uma urgência para essas discussões. Como a Carlinhos Zé Ribeiro, que é uma avenida estreita, que o fluxo finaliza na Fernando Costa, e a gente vê muita complexidade. A rua Ipameri, a gente caminhou também, e a gente, recentemente tivemos ali um acidente e uma vida foi levada a óbito, caiu debaixo de um caminhão porque o senhor abriu a porta do veículo e o motoqueiro veio, bateu e caiu debaixo do caminhão e veio a óbito. Por quê? Porque, na verdade, é um estreitamento. A avenida tem 6,80 e ela deveria ter 7, conforme o CEC-CMTT diz. Então, há de observar, e também é plausível aí, a Companhia Municipal de Trânsito e Tráfego observando, e trazendo a ouvidoria dos parlamentares aqui para poder discutir o assunto e trazer resolutivas. A cidade está pulsante, é crescente, e nós precisamos resolver esses problemas que há décadas vêm só protelando e demorando com os resultados. E esse resultado provoca o quê? Provoca a perda de um pai de família, a perda de um filho, a perda de várias pessoas. Isso aí, com certeza, será uma grande solução para o nosso município.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, pela liderança do PRTB, Policial Federal Sueder.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, só para justificar a minha ausência de amanhã, que estarei em Brasília no maior projeto anticorrupção político do Brasil, encabeçado aí pela Federação Nacional dos Policiais Federais, onde cada estado terá um policial federal pré-candidato, seja na Assembleia, seja na Câmara Federal. E para a Assembleia, aqui em Goiás, o meu nome foi escolhido para ser esse pré-candidato. Então, representando o trabalho dos policiais federais, em consonância com a Federação Nacional dos Policiais Federais, será uma rede de trabalho, uma ligação entre todos os policiais federais que estarão se candidatando e se eleito, dentro dos seus locais de atuação, junto à Federação Nacional dos Policiais Federais. Então, um projeto muito importante para o país, um projeto muito importante para o Brasil, que é o maior projeto político anticorrupção do Brasil. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Policial Federal Sueder. Não havendo mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações, já passando a palavra ao vereador Frederico Godoy.
Presidente, só a título de informação, recebi agora a informação do secretário de Indústria e Comércio, Alex Martins, vereador Atriz, e ele falou que já foi contratado mais de 100 menores aprendizes, que chegaremos ao número de 250. Então, tem que verificar essa informação que a senhora falou que de 2021 não tem nenhuma pessoa contratada, já foram contratados mais de 100, chegaremos a 250. Obrigado, Alex Martins, por informação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Cumprimentar o secretário vereador licenciado Alex Martins, que faz excelente trabalho na Secretaria de Retomada de Emprego e Renda. Vereador Policial Federal Swender.
Cumprimentar hoje uma data muito especial para mim, né, para minha família, cumprimentar o meu pai, aniversário dele hoje, 81 anos, onde me criou, né, dentro de uma ética sem vaidades, com muita alegria, com muito princípio familiar, dentro do que ele norteia a vida dele, que é a honestidade. Ele sempre fala sobre honestidade, ensinou os 4 filhos esse caminho, e eu só tenho que parabenizar, agradecer a existência do meu pai, Valdivino Teodoro, que vai ouvir, né, a gente hoje, nesse cumprimento muito especial, com muita alegria, com muito amor, né, a gente cumprimenta o seu aniversário de 81 anos. Muito obrigado, pai, eu te amo.
Obrigado, vereador Swender. Sem mais assunto a ser tratado na sessão ordinária de hoje, encerramos sob a proteção de Deus, agradecendo os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através do WebTV, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 8 de junho de 2022, em horário regimental. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã, se Deus permitir.